Eu gostaria, nesta tarde, de ler brevemente algumas passagens bíblicas e depois da pregação, quem vocês dizem que este é? Do profeta Isaías, capítulo 44, leio o versículo 26. Isaías 44, versículo 26. Que cumpre a palavra de seus servos e executa o conselho proclamado por seus mensageiros. Esse é o nosso Deus. Ele envia os seus servos, ele envia seus mensageiros, eles proclamam seu conselho e ele o executa. No capítulo 45, versículos 2 e 3. Eu mesmo irei adiante de ti e nivelarei o que é intransponível, derrubarei as portas de bronze e quebrarei as barras de ferro. Eu lhe darei os tesouros escondidos na escuridão e os tesouros bem escondidos. Agora vem o motivo, por quê? Para que saibas que sou eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chamei pelo teu nome, o Deus de Israel. Quando o Senhor, nosso Deus, nos revela e confia as coisas mais preciosas que haviam permanecido ocultas, então devemos compreender por que isso acontece. Aqui nos é dada a resposta de que devemos reconhecer que o Senhor é quem nos chamou pelo nosso nome. Também você, amado irmão e amada irmã, às vezes não somos apenas humildes, mas talvez um pouco modestos demais. E não reconhecemos com gratidão que o Senhor também viu nossa humildade e nos aceitou. Às vezes, os crentes dizem, eu sou tão ruim e assim por diante, eu creio que a senhora está aqui, que alguns dias me disse, todo o meu coração, eu prefiro não usar o termo, sim, nosso coração foi todo tipo de coisa, ou em nosso coração houve todo tipo de coisa, mas Deus nos deu um novo coração, um novo espírito pela graça. Não somos mais os mesmos, antigos, velhos, mesmo que algumas coisas ainda precisam ser renovadas. Isaías 45, segunda parte do versículo 11. Isaías 45, segunda parte do versículo 11. Pergunte-me a respeito das coisas que estão por vir, meus filhos, e o trabalho de minhas mãos sejam confiados a mim. Também isso nós queremos levar ao coração. Nós não estamos aí para fazer a sua obra, nós estamos aí para sermos usados por ele, para que ele possa fazer a sua obra. Isso é uma grande diferença. Se alguém pensa que Deus precisa necessariamente dele, ou se alguém pode dizer, Senhor, leve quem você quiser, mas me deixe em paz. Pergunte-me sobre as coisas que estão por vir. Quem? Todos meus filhos. É disso que se trata. Trata-se da filiação, da revelação dos filhos de Deus. Pergunto-me sobre as coisas que estão por vir. Quem pode perguntar? Vocês, meus filhos. Aleluia. Aleluia. Nós podemos perguntar a Ele, e Ele nos dá a resposta. Também a segunda parte podemos levar ao coração. E a obra de minhas mãos, não a obra de vocês, mas a obra de minhas mãos, seja confiada a mim. Que belo! Que bom saber que a sua obra está em suas mãos. Depende dele e o que ele se propõe a fazer, isso ele também faz. Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Desde o princípio, dei a conhecer o resultado e desde a antiguidade as coisas que ainda não tinham sido feitas e ordeno, o meu conselho se cumprirá e tudo o que me apraz eu o farei. Depois disso, poderíamos dizer, assim diz o Senhor. Amém. 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 Nós podemos dizer com confiança, assim o Senhor falou. E Ele é fiel a isso. E isso Ele fará. Ele, desde o começo, Ele anunciou o fim. E desde os tempos antigos, Ele proclamou o que não havia acontecido. Mas ele diz, eu ordeno. Aí uma palavra de poder que Deus fala. Em Hebreus 1 está escrito, ele sustenta o universo por meio de sua palavra onipotente. Sua palavra é a palavra da onipotência divina. Muitos falam do poderoso diabo, ele gosta muito disso. Eu não tenho vontade para isso. Não tenho alegria nisso. Eu me sinto bem no coração quando eu posso falar do Deus Todo-Poderoso. Ainda sinto-me melhor quando posso dizer do diabo derrotado. O Senhor, como a semente da mulher, ele esmagou a cabeça da antiga serpente, sim ou não? Ele triunfou no Gólgota, sim ou não? As promessas de Deus são sim e não, ou são sim e amém? O que elas são? Sim e amém. No nosso tempo, tempo da insegurança, foi feita uma palavra muito estranha. Pelo menos aqui no nosso país, foi sim e não junto numa palavra. Isso é falar na boca popular. Isso não me agrada, nem um pouco. A palavra de Deus não é sim e não, uma vez assim, outra vez de outra forma. A palavra de Deus não é sim e não, algo assim no meio dos dois. Então ficamos presos entre duas cadeiras. Não. A palavra de Deus é eternamente sim e amém. E então nós nos lembramos do cumprimento das promessas na vida de Jesus, nosso Senhor. Nós já enfatizamos isso aqui, desde o seu nascimento até a sua ascensão. Tudo foi cumprimento de profecia bíblica. O seu nascimento, sua vida, seu ministério, sua obra, seu sofrimento, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão, tudo foi predito e se cumpriu de acordo. Mas, agora, as coisas que nos dizem respeito também foram ditas de antemão e se cumprem por nós. Assim, também nós nos tornamos parte integrante da palavra de Deus. Nós não apenas ouvimos a palavra, nós somos uma parte da palavra. Não se surpreendam com o fato que no Salmo 82 e depois em João 10 esteja escrito: o Senhor chamou de deuses aqueles a quem a palavra fora dirigida. Por quê? Porque substância divina entrou neles. Através do que nos tornamos filhos e filhas de Deus? Por termos mudado nosso credo de uma igreja para outra, de uma congregação para outra? Isso não ajuda nada. Porque substância divina entrou em nossa vida. Ou seja, a palavra como semente divina, e o Espírito veio sobre essa palavra e a vivificou. E assim, nós também nascemos de novo. Portanto, eu anunciei desde o começo o resultado. Deus tem uma visão geral completa. Ele fez um plano antes da fundação do mundo. Esse plano, ele revelou aos seus servos e profetas, aqui e ali, e hoje, nós, no fim dos tempos, nós podemos ter uma visão geral completa do plano de Deus, como jamais houve antes na Terra. Vocês creem nisso? Vocês realmente creem nisso? Nunca houve uma época na Terra em que a palavra de Deus, o plano de Deus, ou seja, a visão geral do plano de salvação, do conselho de salvação de Deus, fosse revelado assim, dessa forma. Vejam, até mesmo o maior apóstolo Paulo, que ele foi para o lar celestial antes de o Apocalipse ter sido concedido a João na ilha de Patmos. Também ele não tinha visto certas coisas que faziam parte do plano de Deus, porque o tempo ainda não havia chegado. Mas agora, no fim dos dias, Deus enviou um profeta e proclamou, no sentido mais verdadeiro da palavra, o completo conselho de salvação de Deus, de Moisés até o Apocalipse. Isso é algo precioso e para todos nós, uma bênção. Deixe-me ler dessa pregação algumas passagens. Vocês conhecem a maneira como o irmão Branham pregava. Às vezes ele pula de um tema para o outro, mas os pensamentos que são expressos são sempre preciosos. Eu leio da página 4, começando no meio. Aqui está escrito: eu sinto que eu tenho uma mensagem de Deus. Eu não quero ser outra coisa, mas eu tenho que ser sincero. Se eu não expressar as minhas convicções, então vocês não poderão ter confiança em mim. Eu seria um traidor, um hipócrita. Eu quero ser tudo, menos isso. Talvez isso me custe, aqui na Terra, alguns amigos. Mas eu quero permanecer fiel às minhas convicções, aquilo que eu creio ser certo. Eu gostaria de interromper aqui por um momento. Vocês sabem quantos amigos o irmão Branham tinha. Quando ele estava no ponto máximo do seu ministério, ele pôde dizer, eu vou falar a palavra assim com orgulho, ele pôde dizer, eu estou conectado a cerca de 10 milhões de pessoas por meio do meu ministério. Um bom, belo número. Eu não creio que um profeta de Deus tenha necessidade de exagerar. O seu ministério foi tão poderoso que as multidões simplesmente se empolgavam e um contava para o outro e as pessoas se reuniam em torno dele. Todos queriam alugar os maiores estádios de futebol, os maiores lugares que existissem e convidá-lo para que ele viesse pregar o evangelho. Também com Jesus, houve um ponto culminante, um ponto máximo no seu ministério. As massas haviam deixado tudo para trás e, de repente, veio uma virada. Além do ministério evangelístico e ministério de cura, veio a palavra profética, veio o profundo ensinamento e já as coisas mudaram completamente. De repente, o Senhor teve que dizer tristemente, vocês também querem se afastar de mim? E Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Pois somente tu tens palavras de vida eterna. O irmão Branham tinha que transmitir o que ele havia recebido de Deus, independentemente do fato de que as pessoas o entendessem mal. Nós pensamos ali em um dos maiores ou evangelistas que se tornaram grandes. É uma pequena diferença, não apenas um jogo de palavras, se alguém é um grande evangelista ou se o evangelista se tornou grande. Mas um desses grandes nomes, vocês leram lá na pregação, ele estava determinado a impor as mãos sobre o irmão Branham para que ele voltasse à razão e parasse de pregar essas coisas que eram um tropeço para as pessoas. Quem se lembra disso? Naturalmente, todos vocês leram na pregação. E o irmão Branham, um homem com amor divino e sabedoria divina, ele diz, ouça, Oral, isso pode acontecer, mas com a condição de que eu também possa impor as mãos sobre você e orar por você para que Deus possa ajudá-lo. É essa coisa. Portanto, assim, nós vemos que grandes homens, eles pensaram no que aconteceria com o ministério desse homem. E onde estão esses homens hoje? Um deles, eu li na grande revista, tornou-se presidente da Igreja Metodista. Então, ele virou as costas para o pleno evangelho. Justamente ele, que tão gentilmente queria colocar suas mãos sobre o irmão Branham. Uma coisa eu digo a vocês, e isso não como ameaça de juízo. Se a uma pessoa é oferecida a verdade, então ela tem que aceitá-la. Se ele recusar, pode acontecer que nunca mais lhe seja oferecida a oportunidade de novo. E quem anda contra a luz é cegado pela luz. Não importa o quanto a palavra possa brilhar, se formos contra a palavra revelada que brilha na escuridão, então ela nos cegará como um holofote nos ofuscaria. Mas se caminharmos com a luz na mesma direção, então a luz brilhante não nos cegará. iluminará o caminho que nós temos que seguir. Amém! É isso que está certo. O que o irmão Branham diz sempre assim com prazer, o que ele cantou com prazer: nós andamos na luz, nessa maravilhosa luz. E quando ele cantava, ele tocava violão muito bem. Talvez vocês não soubessem disso. O irmão Branham tocava violão muito bem, mas cantar não era bem assim sua aptidão, assim como eu. Ele cantava sempre entre as notas, mas ele cantava de coração. Quando ele cantou, nós caminhamos na luz, nós caminhamos na luz. Então ele sabia do que estava falando. Luz divina, palavra divina, revelada por meio do Espírito Santo. Aí me lembro de algo que eu provavelmente disse isso recentemente em Zurique, agora com a comparação de que temos que saber em que direção nós devemos ir. Eu creio que no início dessas reuniões eu ressaltei que nós temos que atentar para não sermos arrastados pelo inimigo para lá e para cá, e então depois permitimos que nos seja roubada a bênção. Mas um irmão realmente perguntou ao outro: você realmente já assim se encontrou com o diabo? E ele disse: não, eu ainda não. Então ele disse: sim, agora eu entendo. Então você está com ele na mesma direção. Isso assim pode acontecer conosco. Se seguirmos na mesma direção que ele, então nunca chegará uma discussão, uma disputa. Mas se Cristo entra em nossa vida, então começa uma batalha espiritual. Então nós seguimos na direção do Senhor. E será sempre na direção oposta daquilo que o diabo quer. Eu continuo a ler adiante, a partir da página 4, um pouco abaixo do centro. Mas vejam bem, todo verdadeiro sinal de Deus tem uma mensagem, uma voz que o acompanha. Vocês sabem como Deus deu a Moisés os dois sinais. Mas depois houve uma comissão divina para conduzir o povo de Israel. Essa comissão já estava de antemão lá, mas foi então cumprida. Não apenas milagres e sinais acompanham um chamado divino, mas também o propósito de Deus. E o que é esse propósito? Alguns milagres aqui e ali, uns sinais ali? Não. O chamado para fora e a libertação do seu povo. Assim foi com Moisés. Não apenas grandes sinais e maravilhas, mas o chamado: deixa meu povo partir. E o faraó disse: eu sequer penso nisso. Então veio a mão do Senhor, cada vez mais pesada e pesada sobre ele. E de repente aconteceu que o povo de Israel saiu. Eu continuo a ler. Última parte aqui. Um sinal tem o mesmo efeito. Moisés tinha os sinais sobre os quais conversamos na outra noite. Os sinais tinham uma voz e a voz falava. Quando Jesus saiu e curou os doentes, ele era um homem respeitado. Mas depois chegou o tempo em que ele apareceu na terra como profeta. Também isso nós já enfatizamos. O mal-entendido com o nosso Senhor estava, de fato, no ministério profético, porque ele sabia tudo. Ele podia dizer aos fariseus o que eles estavam pensando em seus corações. A quem Natanael pôde dizer: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. O que foi? Os incrédulos, eles pensaram: oh, o que é isso? Isso parecia assustador para eles. Quem é esse homem? E os escribas, eles eram incrédulos. Não me digam que eles eram crentes. Sim, eles criam no que eles queriam, mas eles não criam a Deus. E deles há um número grande. Quando se trata a fé em Deus, então eu direi a vocês, quem crê melhor? O diabo. O diabo crê que existe um Deus e treme. Isso é verdade? Assim está em Tiago, escrito. Se alguém disser, eu creio em Deus, se for uma pessoa maliciosa, então ela pode dizer, o diabo também crê. Se for de fato um amável filho de Deus, então ele dirá, eu também. Vocês entendem isso? Somente isso não legitima ninguém. Não temos que apenas crer em Deus, nós temos que crer a Deus. Nós temos que crer o que Deus disse e aceitar a sua palavra como verdadeira. E somente então começa. Terceira linha, na página 5. Mas quando chega o momento de mudar suas opiniões sobre determinadas coisas, então aí que começam as dificuldades. Alguns ouviram a mensagem com alegria. De repente, um pregador muito respeitado recebeu uma ligação telefônica. Alguém disse, o irmão Branham, ele pregou lá sobre a semente da serpente e houve lá um grande horror. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam se humilhar sob a poderosa mão de Deus. E eles procuram nas suas passagens bíblicas na Bíblia porque não têm revelação, também não entendem os mistérios de Deus. Deus colocou tudo, eu quase teria dito, ele colocou tudo de importante, ele não colocou na superfície para que pudesse ser pisoteado pelas pessoas, mas o manteve um pouco oculto. Não está na superfície, mas nós lemos no profeta Isaías, eu te darei os tesouros escondidos na escuridão e os tesouros bem escondidos. Isso, o que não significa nada para outros, isso é para nós precioso. Aleluia! Louvado seja o Deus vivo. Quando falamos sobre a divindade, então as pessoas dizem, isso não me importa. Se falamos sobre batismo, então elas dizem, batismo é batismo. E assim as coisas vão assim por adiante. Para nós, não é igual. Pois nós lemos nas Escrituras, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. As pessoas têm alguns senhores, vários batismos e muitas crenças. Com Deus, tudo existe só no singular. Um Senhor, uma fé, um batismo. E esse tem que ser o batismo bíblico, tem que ser a fé bíblica. O Senhor dos senhores que diz, do qual é dito, fora de mim não há Deus. Eu continuo a ler. Ele vem aqui, está entre o Natal e o Ano Novo. Ele diz aqui, no meio da página 7, eu escolhi esse texto porque estamos no período entre Natal e Ano Novo. No fim do ano velho e no início de um novo ano. Dentro de poucos dias, muitas pessoas virarão uma nova página, farão novas resoluções, novas intenções, porque um novo ano começa. Isso será conosco da mesma forma, basta esperar algumas horas. E quanto mais nos aproximamos do novo ano, mais concretas se tornam nossas ideias e desejos em nós, seja no reino, no campo espiritual ou no campo terreno. E nós percebemos como isso nos impulsiona no interior e dizemos: Senhor, no ano que vem eu quero servir-te melhor. Não há nenhum filho de Deus que não tenha dentro de si um tal desejo de se aproximar do Senhor, de servi-lo melhor, de estar à sua disposição. Que o Senhor também conceda o cumprimento desse querer. Na página 8, no último parágrafo, está: o mundo está prestes a desmoronar. Em algum lugar, eu li uma mensagem natal intitulada "O mundo está desmoronando". O mundo está agora prestes a desmoronar novamente. Vejam os terremotos na Califórnia. Eu prevejo que Deus deixará esse lugar afundar antes da vinda do Senhor Jesus. Eu creio que Deus derrubará Hollywood, Los Angeles e esses outros lugares podres. Eles afundarão no fundo do mar. Eu queria ler isso de propósito, porque sempre sou perguntado: isso acontecerá antes do arrebatamento, acontecerá depois do arrebatamento? E aqui o irmão Branham diz claramente, eu leio novamente, que Deus fará com que esse lugar afunde antes da vinda do Senhor Jesus. Portanto, ficará assim. Na página 9, eu leio algo acima do centro. Há algo que precisa ser exclamado. Nós, o mundo, estamos em um momento crítico, mas a congregação, a verdadeira congregação, não a denominação, mas a congregação ela mesma, está pronta para o maior triunfo que ela já teve: a vinda do noivo para a noiva. Portanto, há uma marcha triunfal, há um triunfo que a noiva vivenciará. O Senhor Jesus se revelará aos seus. A partir da página 10, eu leio um pouco acima do centro. Eu me pergunto como se passa com nossas orações. Nós ouvimos dizer: orem por um grande avivamento, orem por isso, orem por um avanço, orem pela unidade. Eu me pergunto se nós aceitaríamos se Deus enviasse um programa como esse. Eu pergunto-me se aceitaríamos o que Ele nos envia. Vejam, a razão pela qual nós oramos por essas coisas é porque sabemos que nós precisamos delas. Mas se Deus as envia como lhe agrada, então isso não é de acordo com o nosso gosto e por isso nós não aceitamos. Aqui o irmão Branham fala em termos gerais e creio em mim. Há pessoas que oram o tempo todo, sem parar. Elas fazem correntes de oração. Elas lutam, jejuam e suplicam. Eu conheço pessoas que vão para as montanhas. Eu os conheci especialmente na Coreia do Sul. Eles vão lá para as montanhas e passam a noite lá. E tem que haver pelo menos um número suficiente deles para que cada um possa dormir uma hora, para que os outros possam ficar acordado, orar e assim se revezar. Eles oram, eles imploram, clamam em seus corações. E há uma fome de Deus em seus corações. Deus deve se revelar, Deus deve falar, Deus deve operar. Essa é a oração deles. Sim, Deus falou. Sim, Deus operou. E eles ainda não sabem nada disso. Eles oram ao largo de Deus. Eles têm suas próprias ideias, seus próprios programas. E querem estar eles mesmos lá no palco quando esses próprios programas estiverem em andamento. Lá Deus não pode ouvir. Deus tem o seu próprio plano, seu próprio programa. E nós temos que nos submeter a isso e permitir ser ordenados a isso. O irmão Brand diz aqui muito claramente, as pessoas oram, Senhor, envia o avivamento, dê um avanço, revele-se assim por diante. Em seguida, eles têm suas ideias, imaginações, como ele deve fazer isso e como eles então desempenharão o seu papel. Não, não é assim que funciona. Nós temos que deixar nas mãos de Deus como e quando ele fará e quem ele quer usar para isso. O irmão Branham diz isso com relação ao fato que as pessoas naquela época ignoraram completamente a vinda do Messias. Ele era o causador de problemas, ele foi quem assim sacudiu e sacudiu em todos os lugares. Ele não se adequou a eles de forma alguma. Eles queriam que o Messias, quando ele viesse, então viesse até eles e fosse totalmente absorvido em seu programa, porque afinal de contas eles estavam no templo de Deus e realizavam como servos de Deus o seu serviço. Já estava tudo morto lá. Eles nem perceberam que era só uma forma. Isso sequer lhe chamou atenção. O Senhor veio aos seus e os seus não o receberam. Agora, o irmão Branham compara nosso tempo com aquele tempo. Naquele tempo, havia muita atividade religiosa. E quando o Senhor entrou lá no templo, ele foi tomado de ira. O seu zelo o consumiu. E ele bateu ao seu redor, derrubou as mesas e os mercadores. Ele os espancou e os expulsou do templo. E o que foi isso? Eles então olharam em volta e perguntaram, quem lhe deu essa autoridade? Ele tinha autoridade divina, pois estava escrito, o zelo pela casa do Senhor me consumiu. E também estava escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. A escritura se cumpriu e o Senhor, ele arrumou. Somente então, ele pode começar de novo. Nós conseguimos misturar o antigo e o novo? Não. Tirem o fermento velho de seu coração para que se tornem uma massa totalmente nova. Há muitas pessoas que, com alegria, pegaram algumas coisas novas e depois a jogaram no velho pote de massa e então o mexer começou de novo lá. E antes que percebessem, já estava estufado. Vocês sabem, a massa fermentada, ela tem uma boa função. Ela pode fazer de pouco muito, e incha tudo, infla tudo. Há muitos, eles são estufados, eles andam aí pelo país. E esse é o melhor sinal que eles sequer jogaram para fora o fermento velho. O Mombrana não foi enviado para acrescentar algo novo ao velho, mas para declarar o velho, o não bíblico, o ímpio sem Deus como nulo e inválido, e para arrumar, para que possa ser restaurado novamente na congregação do Deus vivo. Mas não vamos pensar somente nos outros agora. De tempos em tempos, também contamos pessoas que são próximas a nós. E irmão Rus, também neles, pode ser constatado, não estava pensando em você, mas você respirou profundamente. Mas há pessoas que realmente ainda têm tradições velhas como sua prova e agem como se Deus sequer tivesse falado. Isso não pode ser. O Senhor nos revelou a sua palavra para que possamos deixar de lado todas as próprias interpretações de uma vez por todas como nulas e sem efeito e aceitar a palavra revelada por Deus. Quase o último texto na página 10. Cada um está tenso e fica imediatamente irritado. O que está acontecendo? Acalmem-se. Para onde vocês querem ir? Essa é a razão pela qual os hospitais psiquiátricos estão lotados. É por isso que a congregação está em tal agitação. Eles olham certas coisas demais com a cabeça. Eles não param não para refletir, para considerar a palavra de Deus e a hora na qual vivemos. Todos estão sob uma pressão, todos estão em suspense. Isso nós vivemos hoje, tantos anos depois que o irmão Branham disse isso aqui, e vivemos até numa extensão ainda maior. Quão rapidamente cada um sai, esquenta, estoura o pescoço. Sequer queremos ser amáveis, queremos ser agradáveis, tudo assim em ordem. E o mínimo detalhe já se explode, diz o irmão Russo. Nós vivemos em um tempo terrível. O espírito dessa era tomou conta do mundo inteiro. Mas o Espírito de Deus pode nos libertar do espírito dessa era, para que não sempre já nos irritemos por qualquer coisa, mas para que possamos realmente suportar uns aos outros no amor de Deus. E se alguém diz algo que não é exatamente na nossa medida, então vamos também suportar e colocar tudo para aquele que julga com justiça. Nós vivemos em um tempo muito mau, um tempo nervoso, uma época enganosa. Eu ainda me lembro de dias, seja com meu pai ou com outros, e que jamais foi feito um contrato por escrito. Um aperto de mão era um aperto de mão. Isso era um contrato. Isso era válido. Hoje, as pessoas fazem contratos, eles são ainda carimbados, ainda colocado um selo lá. Sim. E antes que vocês deem uma olhada, então isso não significa nada mais. As pessoas já deveriam ter perdido o respeito por si mesmas há muito tempo, mas elas são espiritualmente cegas e sequer reconhecem o que está acontecendo. Mas nós, como filhos de Deus, nós sofremos terrivelmente sobre isso. Isso agora não deve ser gravado, mas mesmo em nosso país, há tanta injustiça nos tribunais que é simplesmente incompreensível. E então, alguém ainda é tolo o suficiente para dizer: ouça, senhor Frank, eu quero explicar-lhe como o meu caso assim levou ao sucesso. Sim, as pessoas que estavam lá do outro lado, elas jogavam tênis juntas. E o resultado da audiência já estava claro de antemão, porque aqueles que estavam assim travando uma batalha diante dos olhos das partes já haviam decidido há muito tempo o que seria anunciado. Sim, e isso existe. Na Áustria, não, naturalmente, e também na Suíça, não. Mas aqui nós temos tais casos. Seja isso lamentado a Deus. Mas nós somos gratos por ninguém saber disso, nem mesmo eu. Na página 12 está escrito, página 12, segunda frase: se vocês estiverem no céu uma vez, então vocês já estavam no céu desde o início. Vocês são uma parte de Deus. Vocês já estavam nos seus pensamentos. Ele já conhecia os seus nomes. Não lemos isso antes? Ele nos chamou pelo nosso nome. Nós estávamos em Deus e nascemos dele. O que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, ele fala sobre o relacionamento entre homem e mulher e depois chega ao ponto máximo e diz: eu aponto para Cristo e a congregação. Nós somos carne de sua carne e osso de seu osso, nascidos da mesma palavra e do mesmo Espírito de Deus, dos quais ele foi gerado. Amém! Amém! É por isso que está escrito: ele não se envergonhou de nos chamar de seus irmãos. E está escrito: eu revelei o teu nome aos meus irmãos. Jesus disse: ide e pregai a meus irmãos. Todas as escrituras tinham que ser cumpridas. Ele, o primogênito entre muitos irmãos. Sim, se ele é o primogênito, quem são os primogênitos? Se ele é o filho de Deus, quem são os filhos de Deus? Amém. Obrigado, irmão Müller. Sim, todos nós somos. Vocês percebem? Eu usei, vou usar a palavra: Deus queria. Não, eu não tenho permissão para dizer isso, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Deus queria muitos filhos e filhas de Deus. É difícil, é tão difícil expressar isso em palavras terrenas, Mas vocês sabem exatamente o que é pensado dizer de Jesus. Está escrito: se ele der a sua vida pelos seus filhos por expiação, então ele viverá longamente e terá muita semente, e a vontade do Senhor será feita por meio dele. Vocês podem ler isso no profeta Isaías. Amados, nós somos simplesmente gratos a Deus. Aqui eu sublinhei páginas e páginas. O que mais podemos dizer? Nós devemos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos deu, pela luz, pela clareza, pela revelação, por tudo o que nos foi permitido receber pela graça. Deus, o Senhor, nos torne gratos. Ele nos abençoe. Ele levante a sua face sobre nós e nos conceda a sua paz. Ele se revele a cada um de nós de acordo com as palavras das Escrituras. Um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu vivo e vós vivereis também. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e abundância. O Senhor quer que nosso cálice transborde. Seja aqueles que não receberam tanto quanto nós, eles tiveram um cálice transbordante. O que deve ser então conosco? Também, no fim de todo o ensinamento e da proclamação, não temos que expressar o pedido ao Senhor, que também nos foi deixado nas Santas Escrituras: ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar de forma certa, adorar, agradecer e louvar o teu nome. Ele o fará. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Amém. Nós nos levantamos para adorar. Nós cantamos o corinho: por isso eu te adoro, meu Deus, eu te adoro. Por isso eu te adoro, meu Deus, eu te adoro. Do fundo do meu coração, assim como eu posso, eu te adoro, Jesus. Amados, antes de agora passarmos para ação de graças, eu gostaria de perguntar no fim: para quantos a palavra de Deus se tornou novamente grande nesses vários contextos, nesses dias? Amém! 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 Para quantos a palavra de Deus se tornou mais preciosa? Amém! Quantos sentem que o Senhor nos ama intimamente? Aleluia! Quantos de nós já sentimos que nos amamos mais profundamente? Amém! Amém! O amor não pode ser da tribo de Peg. Vocês sabem, havia muitas tribos no Antigo Testamento, mas a tribo de Peg não está listada em um lugar nenhum, mas ela é a mais difundida. Cada um parece ser da tribo de Peg. Cada um espera tudo do outro. Deus quer que cada um de nós tenha algo a dar para o outro. Cada um ame ao outro de todo o coração, assim como Deus nos amou em Cristo. Não vamos, por favor, ser da tribo de Peg, mas da tribo de D. Isso será melhor. Dê uns aos outros um pouco do amor divino. E vocês verão que isso faz tão bem. Em um lugar, o irmão Branham diz, também por meio do amor, os doentes podem ser curados. Nem mesmo precisamos sempre do dom da cura. Aparentemente, nem mesmo a fé. Amor divino e as palavras certas, no momento certo, no tom certo, expresso, pode operar o milagre da cura. Quantos têm o desejo de estarem verdadeiramente à disposição do Senhor para que Ele possa avançar conosco? Eu tenho que dizer a vocês com toda sinceridade, para mim, essas reuniões, que em si mesmas são somente obra parcial, mas se tornaram tão preciosas para mim, que eu simplesmente tenho que dizer, elas nos aproximaram da perfeição. Aleluia! Aleluia! Toda obra parcial que vem de Deus nos aproxima da perfeição. E isso também aconteceu nesses dias. Eu só espero que, de fato, ninguém tenha ficado de fora e tenha sido excluído, que todos tenham caminhado interiormente e cada um possa levar algo, até mesmo muito, consigo, que a palavra que foi proclamada, repartida nesses dias, que possa trazer fruto. O irmão Müller, que entrou brevemente em meu escritório e disse, irmão Frank, você uma vez será recompensado. E, ou mais ou menos assim, você disse, vocês conhecem minha atitude, eu renuncio a qualquer salário. Eu sei que o irmão pensou de forma sincera, eu desejo mesmo para você e para todos nós. Vocês sabem o que eu me desejo como recompensa, todos vocês. Uma outra recompensa, eu sequer quero, mas ver todos vocês lá, novamente. Uma recompensa maior do que isso, Deus não pode me dar, do que o rebanho comprado pelo sangue dessa geração. E ela surgirá no fim. E estará então no fim, impecável e sem rugas. E então todos nós estaremos felizes quando nos vermos novamente com Deus na glória. Talvez vocês digam, então, irmão Frank, parecia assim, tão miserável lá embaixo, e às vezes faltava assim a dinâmica, mas pela graça de Deus, estamos todos agora aqui. A dinâmica ainda está por vir. Primeiro, o mecanismo precisa ser colocado em ordem para que o óleo não escorra por todo lado. Sim. E quando o mecanismo estiver trazido em ordem, então vem o óleo. E então a história se inflama. E então o Senhor fará aquilo que nós estamos esperando. Louvado seja o seu santo nome, fiel Deus. Como poderíamos fazer outra coisa a não ser adorar e elevar nossas vozes a Ti, Tu que nos chamaste, que falasse conosco e que pensa bem conosco, de todas as formas, Senhor. Nós estamos esperando assim por isso e nós estamos surpresos com a Tua palavra, Senhor. Tu nos deste muito, Senhor. Nem mesmo sabemos, Senhor, como isso tudo aconteceu conosco. E isso tudo pela graça, ó Senhor. Tu concedeste, Senhor, acima de pedido e compreensão. E nós sabemos, Tu continuarás a caminhar conosco. Quando chegar a Tua hora, Senhor, Tu ainda Te revelarás poderosamente e moverás o Teu braço forte, ó Senhor, para que ainda muitos vejam, ó Senhor, e muitos ainda reconheçam o caminho da verdade, ó Senhor. Meu Deus, esse é o nosso desejo e a nossa oração. Nós te agradecemos do fundo do coração por todas as palavras preciosas que pudemos ouvir novamente, Senhor. meu Deus, todas as promessas que tu destes por meio do teu servo e profeta e que ainda não se cumpriu, elas têm que se cumprir, Senhor. Ó Senhor, nós vemos como tudo está no fio da navalha, ó Senhor, e como tudo está sendo cumprido, ó Senhor. Gratidão e honra, louvor e glória e adoração ao teu glorioso nome de Jesus.
Amém.
Amém.